O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Biblioteca de língua portuguesa nos domínios da literatura, história e artes dos países lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia.
Hoje falaremos com Luís Corredora, um escritor que se dedicou a um género que é tão raro aparecer nas livrarias portuguesas que por isso mesmo já merece todo o destaque. Falo da história alternativa, também conhecida como ucronia, um género que nos países anglo-saxónicos, por exemplo, move multidões. Em 2013, o Luís surpreendeu com o seu primeiro romance, nome de código Portugal, onde narra a invasão nazi de Portugal em 1942. Uma invasão que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Mantendo-se fiel a esta linha da ficção especulativa, ele lançou no ano passado o seu quarto romance, que regressa à Segunda Guerra Mundial, insistindo nos devaneios nazis e pondo mais uma vez um português lá no meio. Em A Recriação do Mundo, este arquiteto nascido em Sintra, foca-se numa Alemanha nazi logo após a Batalha de Stalingrado. Uma elite nazi, pressionada pelo avanço inexorável do Exército Vermelho, que entra numa espiral de devaneio e que apostou tudo na ficção irrealizável das chamadas Armas Maravilha. Entre essas Armas Maravilha encontram-se, por exemplo, os primeiros mísseis teleguiados, os famosos V1 e V2, os aviões a reação e também o sonho da bomba atómica. É então aqui que entra José Bensaúde, um judeu português, um gênio da matemática e da física, que, capturado em França pelos nazis, será essencial para que a Alemanha se adiante na corrida atómica. Olá, Luís, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa. É um prazer poder estar em comunicação com todos vós, nomeadamente para esta extensa comunidade portuguesa que habita as antigas Gálias romanas.
Das antigas Gálias, bem dito. Luís, quem nos ouve já deve estar a vasculhar ali nas gavetinhas da sua memória à procura de um tal José Bensaúde. Este personagem existiu mesmo ou é pura ficção?
É pura ficção. Acho que no meio de todos os personagens deste meu último livro, neste caso o último que saiu, é capaz de ser a única personagem de ficção, ficcionada. Todas as outras, praticamente, ou quase todas as outras, são personagens que realmente existiram na vida real, desde um Gogol, obviamente, o propaganda nazi, ou Bento Jesus Caraça, por exemplo, foi provavelmente um dos maiores génios da matemática portuguesa do século XX, que faz aí personagem de como ter sido professor desse meu herói, entre aspas, desde um Wernher von Braun, o gênio da física alemã, que foi o criador dos famosos foguetes V1 e V2 e depois proporcionou ou possibilitou
foi trabalhar para a NASA.
Fosse à lua, exatamente, os americanos tiveram a sorte, ou ele teve a sorte de ser capturado pelos americanos, ou se ele tivesse sido capturado pelos soviéticos, duvido que ele tivesse tido depois uma vida feliz como teve nos Estados Unidos.
Mas fales então um pouco deste percurso, o percurso deste ficcionado José Bensaúde.
O José Bensaúde, como muito bem disseste na introdução, é um gênio da matemática, mas acima de tudo também um idealista. Nasce em Portugal, descendente da família dos Bensaúde, que realmente existe em Portugal os Bensaúde, que eram uma família de judeus.
Nos Açores, não é?
Exatamente, os Bensaúde dos Açores, que trava conhecimento com o professor Bento Jesus Caraça, ou também um idealista de esquerda, que hoje é conhecido, na faculdade, que depois o incita a ir fazer-se à vida, por assim dizer, vai para a Espanha, combate ao lado dos republicanos na Guerra Civil de Espanha, conhece a Dolores Ibárruri, a famosa La Passionaria, com quem tem um escaldante caso de amor, depois acaba por fugir, quando a guerra está irremediavelmente perdida, acaba por fugir para a França, lá está, França, a França também faz parte do cenário desta minha aventura. Em França trabalha na Universidade de Toulouse, entretanto, rebenta a Segunda Guerra Mundial e ele, novamente, como idealista, lista-se no exército francês e é capturado em Sedan, quando os nazis invadem a França, em que dão uma. Só andam em bom português, já que estou voltando aqui a falar para a comunidade portuguesa, que dão uma coça monumental aos franceses em Sedan, entrando em França e cercando depois todas as tropas, praticamente todas as tropas francesas e inglesas, naquela que foi a mítica, ou já a mítica, Batalha de Dunkerque. Uhum. Que só não acabou numa tragédia porque, felizmente, para nós, o Hitler decidiu parar o avanço. Até o próprio Hitler estava surpreendido com o avanço alemão, então decidiu pará-lo quando os próprios generais me instigavam. Mas agora não pare, nós podemos capturar 300 mil soldados ingleses e franceses. Não, temos que parar porque isto está a andar depressa demais para o meu gosto. E foi graças a isso que os ingleses conseguiram safar, e ainda bem, que depois vieram ter um papel fundamental, essa evacuação, um papel fundamental no futuro da guerra.
Claro. E Luís, o que é que mais te fascina neste género da história alternativa? O que é que mais te dá prazer?
Ah, é os X. Mas o que é que isto se... Pois os X, obviamente.
Sim,
como
isso.
Dizem, como dizem bom português também, olha, se a avó do meu amigo tivesse rodas, era um caminhão. Isto tem na breve disso. É os X, porque há muita coisa que não aconteceu por um mero acaso. Foi esse X. Já o meu primeiro livro editado, O Nome do Código Portugal, também se baseia nisso, ou seja, nessa realidade alternativa, nessa distopia, que, como bem disseste na introdução, tem no género, na literatura anglo-saxónica, tem grande procura, como o Castelo Alto, do Philip K. Dick,
okay,
ou a Conspiração da América, do Philip Roth, ou o Fatherland, então, é fabuloso.
Isso é do Peter Harris, acho eu, não é?
O Richard Harris, exatamente, recriou o Terceiro Reich depois da Alemanha ter ganho a guerra, com toda a Berlim reconstruída segundo os planos do Speer, o Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler, que é também uma das personagens principais.
Ou aquele mais antigo do Erwin Wallace, acho eu, o Sétimo Selo.
Exatamente.
Em que é Eva Braun, que vive lá nos bunkers debaixo de Berlim.
Ou seja, esta realidade alternativa, mas é tudo baseado em factos verídicos, porque os alemães, por exemplo, eram muito perto de conseguir alcançar a bomba atómica, ou ter construído a bomba atómica antes dos aliados. Felizmente isso não aconteceu, antes dos americanos. Porque em termos de génios, em termos de concentração de génios, eles estavam muito bem servidos, independentemente de terem expulso os judeus, que a maior parte deles, nós fomos a ver, tiveram um papel fundamental no avanço atómico, desde o Albert Einstein, o Robert Oppenheimer e por aí fora.
Uhum.
A própria classe científica alemã era do mais avançado que havia na época. Felizmente para nós, para o mundo em geral, não conseguiram, porque graças aos bombardeamentos que os americanos e os ingleses estavam a fazer sobre a Alemanha, atrasou bastante a produção. Mas as pessoas não fazem a mínima ideia daquilo que os homens já tinham alcançado. Só já não tiveram foi capacidade para fabricar mais, mas como esta introdução, desde os aviões a jato, desde as bombas teleguiadas, desde helicópteros, por exemplo, desde submarinos com casa de banho, que esta aqui é a grande novidade.
Sim, na verdade eles deixaram de ter acesso às matérias-primas que necessitavam.
Sim, para a capacidade, para isso, não é só isso, é mais a capacidade de produção, porque eles tinham que fazer fábricas, estava tudo baixo terra, literalmente.
Mas bombardeado.
E lá está, e mais uma vez foi graças a um arquiteto, Alberto Speer, que curiosamente foi dos poucos que teve que cumprir toda a pena ao qual foi condenada nos tribunais de Nuremberg, porque os soviéticos estavam de tal maneira furibundos com o Speer, graças ao seu poder de organização. Supostamente a Alemanha devia ter perdido a guerra em 43, mais máximo dos máximos em 44. Mas graças ao poder de organização desse arquiteto, a Alemanha continua a produzir...
Arquiteto que foi tornado ministro da guerra pelo Hitler.
Exatamente,
já
porque
após...
é que ele foi nomeado ministro da guerra pelo Hitler. Isso. Logo em 42,
uhum.
Quando o Todd morreu num acidente.
Olha, diz-nos só uma coisa que é, se calhar, difícil de compreender. Porquê é que há tão poucos escritores portugueses a apostar na história alternativa? É uma questão de editorial, uma questão de mercado, uma questão dos próprios escritores? O que é?
Não sei, porque acho que não é, como disseste aí bem, não é um género muito procurado ou muito ao qual haja pessoas que se dediquem em Portugal. Muitas pessoas se dedicam a investir em Portugal. Pelo menos que eu conheça, estou a falar um conhecimento de causa. Pode haver, mas eu não conheço assim. E depois também, infelizmente, em Portugal a literatura não é um mercado muito aliciente, a não ser que seja uma vedeta televisiva, ou seja, um filho ou de alguém conhecido. É o costume. Cá em Portugal é o costume, infelizmente.
Então é um pouco mas... assim aqui. Acho que é isso que é global, pá.
Pois, também tem a ver com o próprio interesse da população, quer dizer, eu acho que o meu sonho, que tenho aqui mesmo mais uma vez na Brejeirice, é tipo o Tom Hanks, o ator, como ele ainda por cima é descendente português, ele tem costela portuguesa,
aliás,
é um português metido ao barulho em tudo, até no Titanic, como tu dizes, está lá um português na lista de passageiros, cá para mim foi ele que abriu o buraco, não foi o iceberg. É uma de tantas histórias. O meu sonho é que o Tom Hanks, como ainda por cima fala um bocadinho português, um dia posso apanhar um dos meus livros e falo depois com o Spielberg ou outro assim, outro realizador desse ano, e diz, olha, apanhei este livro de um tipo português que ainda por cima tem a minha costela portuguesa, olha, vamos lá ver se é agir para tornar isto num filme. Pode ser que se faça como se fez com os filmes, com os filmes dos livros do Dan Brown.
Então,
pode ser que um dia também tenha essa sorte com os meus livros.
Na tua opinião, é mais uma questão de global da literatura do que especificamente em relação a este género? Não há nenhum preconceito contra um género, é uma questão global da literatura?
Não, isso. Acho que não é nenhum preconceito. Em Portugal, acho que é o facto de ler pouco. Apesar de nunca ter escrito tanto, continua-se a ler pouco, curiosamente. Mas há muitos países anglo-saxónicos, lá está. Há uma grande procura por este tipo de literatura, da chamada distopia, da história alternativa. Não sei até que ponto. Calhar o facto de não ter uma história, agora isso é um bocadinho puxar
também,
a frase à nossa
família,
puxar um bocadinho para o nosso orgulho, que às vezes convém. Não pode ser só futebol. Se calhar, como não tem uma história tão rica como a nossa, em todos os aspectos,
tem de especular sobre ela, não é? Sobre aquela que...
Exatamente, especula-se com ela. A nossa história, infelizmente, cada vez é menos ensinada na escola, e é mesmo, eu falo com conhecimento disso. Parece que cada vez há mais vergonha de ensinar da história, cada vez se cuida mais do ensino da história, que é gravíssimo, quando a mim é tão importante a história como a matemática e português e a ciência e o que seja, porque se nós não conhecemos a história, estamos sempre sujeitos a cometer os mesmos erros de conhecimento.
Claro.
Parece que há uma vergonha de ensinar a história, porque assim, nós nunca fomos santos, obviamente, português, nunca foi santo, mas comparativamente com os outros povos, aqui que nós fomos há 500 anos, que éramos, como se diz em bom português, mais uma vez em linguagem prosaica, na ilusão de gatos pingados, e descobrimos dois terços do mundo, e inventamos o Brasil, ou seja, inventamos o mestiço, por assim dizer, porque também tínhamos essa coisa fabulosa, que era, reconhecíamos os filhos todos, ao contrário dos anglo-saxónicos, que não perfilhavam ninguém, nós perfilhávamos todos, e mais alguns, aliás, o próprio Vasco da Gama tinha uma ordem secreta de Dom Manuel, quando chegou à Índia, e disse, façam filhos e reconheçam-nos. Ou seja, há sempre, esta riqueza da nossa história é de tal forma, e lá está, se for ensinada, ou neste caso eu faço uso desta distopia, deste tipo de literatura, mas também para instigar, para acicatar, para estimular a curiosidade das pessoas a irem à procura. Mas está aqui que aconteceu.
Ok, está Luís, aqui. Obrigadíssimo por teres falado connosco. Nada. Chegamos ao fim do tempo. Ora, não se esqueça, o livro A Recriação do Mundo encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França e nas lojas online. Caso prefira, este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.
O Livro da Semana, com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris. Biblioteca de Língua Portuguesa nos domínios da Literatura, História e Artes dos Países Lusófonos. O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia. Aos domingos, às 14h25.